Olá para todos. A gente está em Maseret Moed Katan, no finzinho do Daf Yud Beit, Amud Beit, na Mishnah. Todo o raciocínio que nós estamos vendo nos últimos Dapim sobre os trabalhos proibidos de ser feitos no Chol HaMoed é que trabalhos que eles vêm evitar um grande prejuízo, eles são permitidos. Logicamente, no Yom Tov, eles são proibidos, porém no Chol HaMoed, que são os dias intermediários de Pesach e de Sukkot, esses trabalhos são permitidos. Diz a Mishnah, então, da Yud Beit a Amud Beit embaixo. Machnis Adam Perotav Ibnei Aganavim, a pessoa que fez a colheita do campo, e as frutas ainda estão no campo, e veio a festa, o Moed, e durante o Chol HaMoed, ele está com medo que as frutas podem ser roubadas. Então é permitido ele fazer o trabalho de transportar as frutas do campo para dentro de casa, para elas não serem roubadas, para evitar esse prejuízo. Assim também, Sholeh Pishtarom Mila Mishra, Bishvil Sholot Yabed, a pessoa, depois que ela colhe o linho, eles deixavam o linho de molho um certo tempo, para o linho ficar mais macio, e se deixar ele tempo demais de molho, o linho vai se estragar. Por isso ele tem que tirar, é permitido tirar o linho do molho no Chol HaMoed, para o linho não se estragar. O Bilvat, Sholeh Chavet Mila Chol HaMoed, contanto, ele é proibido de programar de antemão de fazer esses trabalhos no Chol HaMoed. Se ele calhou numa situação sem saída, ele é permitido de fazer para evitar o prejuízo. Mas não programar de antemão para fazer no Chol HaMoed. Vekulanim que vrum ratan bamoed yovdu. E se uma pessoa programou de antemão de fazer o trabalho no Chol HaMoed e fez realmente o trabalho no Chol HaMoed, não só que ele transgrediu uma proibição, mas também a gente pune ele e proíbe ele de ter qualquer proveito do trabalho que foi feito no Chol HaMoed. Com relação à primeira parte da nossa Mishnah, que vimos que a pessoa pode trazer as frutas do campo para dentro de casa para que não sejam roubadas, diz a Gemara, Tana, o Bilvat Shachensem Betziná Letoch Beitó. Porém, diz a Gemara, ele deve trazer as frutas de um modo discreto, não fazer isso de um modo explícito que chama muita atenção. Rabi Yosef conta a Gemara que Rabi Yosef havalei keshore. Ele tinha certas toras de madeira no quintal e ele queria trazer elas para dentro de casa. Aí ele no Behemama, ele trouxe elas para dentro de casa durante o dia, na luz do dia. Perguntou Abai, Amar le Abai, Veatani, Bilvat Shachensem Betziná. Vimos que não deve se fazer o trabalho de trazer para dentro de casa de uma forma explícita. Deve se fazer isso discretamente. Amarlei, Tziná de Hanei, Yemamau, Keivan de Beleila, Baal Gavra Eterei, Ubaal Medorta de Nora, Avshamilta. Respondeu o Rabino, é preferível trazer essas toras durante o dia do que trazer à noite. Porque se eu trouxesse as toras para dentro de casa durante a noite, eu teria que chamar mais pessoas para me ajudar. E também ia ter que fazer uma fogueira para iluminar o campo, de modo que isso seria uma forma muito mais explícita. Trazendo durante o dia, eu pude fazer isso de um modo mais discreto, por isso eu preferi fazer essa atividade durante o dia. Continua Agmará comentando que vimos na nossa Mishnah que se a pessoa programar de antemão fazer o trabalho no Chol HaMoed, ele é punido e não pode ter nenhum proveito do trabalho depois do Chol HaMoed, porque ele fez o trabalho de uma forma proibida. Comenta Agmará e traz a seguinte pergunta. Baal Menei Rabi Rabi Rabzeira perguntou Rabi Mea Rabzeira que Ven Melachto Bamoed, a pessoa que transgrediu e programou de fazer o trabalho no Chol HaMoed, o Met, e acabou falecendo. E todos os pertences caem na mão dos filhos, os herdeiros. Mal Sheikhensu Banav Acharav, será que os herdeiros também são punidos? Eles também não podem ter o proveito do trabalho que foi feito no Chol HaMoed ou não? Ou seja, a pessoa ela foi punida. A pessoa, se estivesse viva, não poderia ter proveito do trabalho que ele fez no Chol HaMoed, porque ele programou isso de antemão. Agora, a pessoa faleceu, o filho dele, que herdou, ele também é proibido de ter proveito ou não? Im Tzeromar, Tzaram, Ozer Bechor, talvez você vai trazer uma prova do caso de Bechor. Bechor é o seguinte: a Torá nos ensina que qualquer animal kasher, o primeiro filho de qualquer fêmea, deve ser trazido como um korban, um sacrifício para Deus. Porém, esse animal só pode ser sacrificado se ele está inteiro, intacto. Se ele não está íntegro, um pequeno corte, uma pequena falha, o animal já é inválido para ser trazido um sacrifício para o altar. Então vem lá o cara, espertalhão, ele pega o primogênito do animal dele e corta um pedacinho do ouvido, de forma que ele não vai ser obrigado de trazer o animal para o corbano, para o sacrifício, porque o animal agora está inválido. Então, realmente ele não vai trazer isso para o corbano, porém, ele é punido e ele não pode ter nenhum proveito desse animal. No caso desse Bechor, aprendemos que é Nsubro Acharav. A gente pune também o herdeiro dele. Se a pessoa morreu, o herdeiro também não pode ter nenhum proveito desse animal. Então, talvez você vai me trazer uma prova que, assim como lá punimos o herdeiro, no nosso caso também, da pessoa que programou e fez o trabalho no Chol HaMoed, também vamos punir o herdeiro de não ter nenhum proveito desse trabalho. Responde a Gemara, isso não é uma prova. Mishum de Issura de Oraita. Lá, a pessoa, ele transgrediu um Issur de Oraita, uma proibição da Torá, com isso que ele fez uma falha no primogênito do animal. Porém, no nosso caso, a pessoa que programou de fazer um trabalho no Chol HaMoed, essa aqui é uma proibição somente de Rabanan, de nossos sábios. Então, não tem como a gente trazer uma prova de lá para cá, porque a gravidade é outra. Vem de Zeromar, Mahar Avdor, Vedet Kochavi, Mumet, Kansub no Acharav, talvez você vai me trazer uma segunda prova. A prova do caso do escravo. No escravo, um judeu que tem um outro escravo que também é judeu, ele pega esse escravo e vende para um goi não judeu. Ele transgride uma proibição. Os nossos sábios dizem que se o escravo acabou fugindo do comprador, do goi, a gente pune o primeiro patrão, o judeu que vendeu ele, a gente pune ele e ele não pode ter nenhum proveito desse escravo, porque ele transgrediu a proibição de vender ele para um goi. No caso dessa punição, aprendemos que a gente pune também os herdadores. Eles também não podem ter nenhum proveito do escravo. Então, podemos trazer uma prova que, assim como lá a gente puniu os herdadores, aqui também, no caso da pessoa que fez um trabalho no Chol HaMoed, vamos punir os herdadores e eles não podem ter nenhum proveito do trabalho que foi feito no Chol HaMoed. Responde a Gemara, isso não é uma prova. Mishum de Kolyom Amavka Lei Mitzvot. Naquele caso, ele transgrediu uma averá, uma transgressão grave, porque na hora que ele vende o escravo para o goi, ele para de fazer uma série de mitzvot, porque agora o patrão dele é um goi. Por isso é uma transgressão grave. Por isso punimos também os herdeiros. Mas no nosso caso, a pergunta ainda está aberta. Hakamai, Gavra Kari, será que no nosso caso, a questão ainda está aberta, do homem que programou de antemão de fazer um trabalho no Chol HaMoed, e ele realmente fez, e nós punimos, será que a gente pune a própria pessoa? A punição recai sobre a pessoa, e uma vez que a pessoa já não está aí e faleceu, uma vez que a pessoa não está mais aí, os herdeiros podem ter proveito do trabalho, ou Dilma, ou talvez Mamona Kanes Rabanan, Vaitem, ou talvez a punição recai sobre os pertences da pessoa, e os herdeiros que agora estão com os pertences também não podem ter proveito. Será que a punição recai sobre a pessoa que já faleceu ou sobre os pertences que estão aí? Amarlei, respondeu o outro, Tanitua, podemos responder essa pergunta através de uma braita. A braita se trata sobre Shvi'it. Shvi'it é o sétimo ano. Vimos que na terra de Israel, a cada 7 anos, o sétimo ano é proibido de fazer certas atividades agrícolas. Diz a braita o seguinte: a pessoa que tirou os galhos do campo na Shvi'it, no ano seguinte, no oitavo ano, ele pode, mesmo que ele transgrediu uma proibição, no ano seguinte ele é permitido de semear normalmente. Porém, se a pessoa adubou o campo na Shvi'it, de modo que ele vai ter proveito dessa transgressão no ano seguinte, no oitavo ano, ele é proibido, a gente pune ele e proíbe ele de semear no ano seguinte. Ve'ama Rabbi Yossi Bar Hanina. E disse Rabbi Yossi Bar Hanina com relação a essa punição, Naktinan Retiva Omet, aprendemos que se ele adubou no sétimo ano e morreu, Bno Zor'a, o filho dele, não é punido e ele pode semear esse campo no oitavo ano. Arma, vemos daqui, Ledidei Kansura Banan, Lebrei Rokansu Banan. Vimos daqui que a punição recai somente sobre a própria pessoa, mas não sobre os herdeiros. A Hanami, vamos deduzir dessa braita, também para o nosso caso, da pessoa que fez o trabalho no Roma Moed, Ledidei Kansura Banan, Lebrei Rokansu Banan. No nosso caso também, a punição só que recai somente sobre ele e não sobre os herdeiros. E essa é a conclusão da Gemara. Amar Abai, diz Abai, Naktinan, aprendemos a certa lei. Timá Taharotav Umet, a pessoa que pegou o vinho de uma outra pessoa e impurificou o vinho. O vinho ainda está aí, só que ele está impuro. O vinho impuro, ele tem certas proibições, não pode ser trazido para o Betamigdash, etc. Mas o vinho, ele continua intacto. Umet, porém a pessoa fez isso, impurificou o vinho do outro e faleceu. Lokansub no Akharav, a gente não pune o filho dessa pessoa e obriga o herdeiro a pagar. Maitai, mas por quê? Hezek sheino nikar lav shnei hezek. Na verdade, a pessoa não tem que pagar nada por isso, porque o vinho está aí, somente ele está impuro. A pessoa não tem a obrigação de pagar o dano. Vieram nossos sábios e puniram ele, que ele tem que pagar por ter feito isso. Ledidei kansu rabanan, a punição recai somente sobre ele. Lebrei lokansu rabanan, porém o filho dele não é punido. Por isso o filho não precisa pagar o que o pai fez. A própria pessoa ela é punida, mas os herdeiros não foram punidos e não precisam pagar. Diz a próxima Mishnah. En lochim batim avadim ubehema era letzorech amoed. É proibido de comprar animais e campos e casas no Chol HaMoed somente se esses são necessários para o próprio Chol HaMoed. Ou letzorech hamocher shelo mayochal. Outro caso que pode se comprar, se o vendedor ele não tem o que comer, a gente compra dele para ele ter um certo lucro para poder comprar as coisas que ele precisa para o próprio Chol HaMoed, também nesse caso pode se comprar. Diz a Gemara o seguinte: Ba'aminei Rava Merav Nachman, perguntou o Rava para Rav Nachman: Tzchar Peula Shelo Mayuchal Mal, será que no Chol HaMoed é permitido empregar certas pessoas, contratar empregados, porque o empregado não tem o que comer, eu quero empregar ele para ele ganhar um certo lucro, ele vai fazer um trabalho, ele vai lucrar um pouco do salário e vai ter o que comer no Chol HaMoed. Será que nesse caso é permitido empregar a pessoa e ele fazer o trabalho no Chol HaMoed ou não? A Marley respondeu outro: aprendemos isso da nossa Mishnah. Tanitua, a nossa Mishnah diz: Olha, tzarech hamocher sheno mayochal. Ou seja, nossa Mishnah diz o seguinte: que pode-se fazer compras para as necessidades do Chol HaMoed, ou se o vendedor não tem o que comer. Na verdade, se ele não tem o que comer, isso já é uma necessidade do Chol HaMoed. Por que a Mishnah então especificou se ele não tem o que comer? Isso vem nos ensinar que é permitido também empregar uma pessoa que não tem o que comer no Chol HaMoed. Aprendemos isso da frase da nossa Mishnah que especificou. A Marley respondeu um outro: Lo, não obrigatoriamente. Pirushi kamefares. Pode ser que a Mishnah especificou para você saber que esse caso também é permitido, mas não para dizer que é permitido também empregar uma pessoa no Chol HaMoed. Então a questão está aberta. Será que é permitido empregar uma pessoa no Chol HaMoed e ele fazer um trabalho? Porque ele não tem o que comer e eu tenho interesse que ele vai ter um lucro no salário. A Gemara traz a seguinte resposta. Eitivei, Abaye, responde Abaye. Enkotvin shtitrei chob amoed. Vei, se uma pessoa pegou um empréstimo do outro, é proibido você escrever o contrato, um documento, dizendo que fulano emprestou de certa pessoa no Chol HaMoed, você não pode escrever esse documento. Veio menor, menor, porém, se a pessoa não quer emprestar sem que vão assinar esse contrato, ou שאין לו מה יאכל, או כי הפסוע מנתיהו כי קומה, יהיה לי פרסיסה פגעה מפרסיו, הרי זה יכתוב, לסיכה זו פרמיצ'י פסקי ואיסי קונטרלת נוכל המועד. שאין לו מה יאכל, להטוי אימאי, לאו להטוי ישראל פעולה, פורקי המשנה היא ספציפיקו, כי או מנתיהו כי קומה. אז הפסוע אתה מפגעת מפרסיו, אלא אושו כי אלי פרסיסה ג'יסו, כי אלי מנתיהו כי קומה. פורקי המשנה היא ספציפיקו, che te mai è permitito scrivere un contratto in un caso che non tiene che com'è, certamente dobbiamo spiegare che è permitito te mai fare lavori, impiegare una persona che non tiene che com'è non fa la moeda. Shma mina, sponda gmarà che realmente è una prova che è permitito impiegare una persona, se, a pessoa, se o impiegato non tiene che com'è, è permitito impiegare ele, contrattare ele, per ele fare un lavoro e ter un lucro non fa la moeda. A gmarà fa la seguinte pergunta. Motiv Rav Sheshet traz a seguinte braita. Diz a braita. Vachachami omrim, dizem os sábios, Shalosh umaniyot osim melacha be'erevei Pesachim. Na véspera de Pesach, é proibido fazer todos os trabalhos, porque deve se ocupar nos preparativos de Pesach. Porém, diz os sábios, três profissionais são permitidos de fazer os seus trabalhos na véspera de Pesach. Até o meio-dia, Ad Hatzot, até o meio-dia. A Hayatim, os alfaiates. A Saparim, os barbeiros. A Kofsim, os lavadores de roupa. Esses três podem fazer os trabalhos até o meio-dia, na véspera de Pesach. De onde aprendemos isso? Continua a Braita. A Hayatim, os alfaiates. Shekene diot, tofer kedarko, becholosher moed. Porque vimos que no Chol HaMoed, uma pessoa que não é um profissional, uma pessoa normal, pode costurar normalmente no Chol HaMoed. E o Chol HaMoed, ele é rigoroso. Sendo assim, na véspera de Pesach, que é menos rigoroso, permitimos até um profissional costurar. A Saparim, a Kofsim, os barbeiros, os lavadores de roupa, Shekhen, Havaim, Milat Hayam, Veotzim, Beit Asurim, Mutarim, Saper, Chabez, Chol HaMoed. A gente permite, porque com relação ao Chol HaMoed, uma pessoa que saiu da prisão, como vamos ver no próximo Perek, ela é permitida de lavar roupas e cortar o cabelo, mesmo no Chol HaMoed, mesmo sendo o Chol HaMoed rigoroso. Logo, na véspera de Pesach, que é menos rigoroso, permitimos para todo mundo lavar roupa e cortar o cabelo. Até aqui a Braita. Pergunta a Gemará: Veis al-Kadatach, Tzchar Peulah She'en Lo Mayochal, Sha'arei, Kol Melachot, Nami Lishteru. Se você vai me dizer, pergunta a Gemará, que todos os trabalhos, é permitido você empregar uma pessoa porque ele não tem o que comer no Chol HaMoed. A Mishnah deveria também aprender que na véspera de Pesach é permitido fazer todos os trabalhos. Se a Mishnah proibiu na véspera de Pesach fazer todos os trabalhos, fora esses três, vemos daqui que não é permitido empregar uma pessoa no Chol HaMoed porque ele não tem o que comer. Se fosse permitido, iríamos permitir também na véspera de Pesach. Daí que a Tzchar Peulah She'en Lo Mayochal. A Gemara traz duas respostas para essa pergunta, mostrando que esse raciocínio está errado. Mas que falar Rafapa, disse Rafapa, ela me atá, binyan, lishterei. Segundo o seu raciocínio, será que vamos permitir também construir na véspera de Pesach? Shekhen Kotel Agoel El Shuta Rabim Sotelo Boneke Darko Mipnei Sakana. Vimos que no Chol HaMoed é permitido construir e destruir um muro que está pendente, que está para cair. No Chol HaMoed é permitido construir para tirar o perigo que ele apresenta. Sendo assim, segundo seu raciocínio, deveríamos também permitir construir na véspera de Pesach. Vemos que esse raciocínio de Chol HaMoed e Pesach ele não é obrigatório. Mas que fala Ravina, o mesmo diz Ravina, era Meatar, Lavlar, Lishterei, também você vai permitir um escriba escrever na véspera de Pesach? Shekhen Kotvim, Kidushin Rabim, Gitim Veshovarim, porque no Chol HaMoed é permitido escrever certas coisas, como vamos ver, como por exemplo, escrever os divórcios, deveríamos também permitir na véspera de Pesach. Era Maravashi, o que vamos dizer então? Vemos aqui que o raciocínio de a prova, nem tudo que é permitido no Chol HaMoed também é permitido na véspera de Pesach. Então, não traga para mim uma pergunta disso que na véspera de Pesach não permitimos todos os trabalhos. Amar Ravashi, diz Ravashi, ele continua esse raciocínio, Moed Arba Asar Karamit, não podemos comparar o Chol HaMoed com a véspera de Pesach. Moed Mishum Tichal, no Chol HaMoed a gente proíbe fazer trabalhos, atividades trabalhosas. O Bimkom Pseida Shalom Banan. E no caso que é para evitar o prejuízo, nós sábios permitiram no Chol HaMoed. Arba Asar, porém na véspera de Pesach, o raciocínio é outro. Mishum Tzorech Yom Tov Hu, a proibição de trabalhar na véspera de Pesach é para a pessoa fazer as atividades, os preparativos para o Pesach. Midel Tzorech Yom Tov Shar Rabanan, Midel Tzorech Yom Tov Lo Shar Rabanan. Por isso nós permitimos esses três, os barbeiros, os lavadores de roupas, porque eles ajudam a fazer os preparativos para a festa. Ou seja, como diz o seguinte, na véspera de Pesach, o principal é fazer os preparativos para a festa. Esses três, o barbeiro e os lavadores de roupa, eles estão ajudando a fazer os preparativos para a festa. Por isso são permitidos. E não tem como comparar a véspera de Pesach com o Chol HaMoed. Então, a Gemara fica com isso, que é permitido você empregar uma pessoa porque ela não tem o que comer durante o Chol HaMoed. E não podemos comparar a véspera de Pesach com o Chol HaMoed. Diz a Mishnah, Ei mefanim mi bait le bait. Aval mefaneu le chatzero. Se a pessoa tem uma certa mercadoria ou certos objetos em outra casa, é proibido transportar essa carga de uma casa para outra casa, porque é uma atividade muito trabalhosa. Porém, é permitido trazer esses objetos para um pátio. Ele me vira inquilino e beita humano. Assim também, se a pessoa tem um certo objeto que está na casa de um profissional, como um marceneiro, você não pode trazer isso para sua casa durante o Chol HaMoed. Im Khoshesh Lahem, e se ele está com medo que alguém vai roubar na casa desse profissional, mefanim lechatzer acheret. Ele pode tirar da casa do profissional e trazer para uma casa próxima à casa desse profissional, mas não trazer para sua casa. Pergunta a Amará. Vimos no começo da Mishnah que é proibido trazer de uma casa para outra, porém é permitido transportar de uma casa para um pátio. Pergunta a Gemara, a Marta, Reisha, ele me falou, claro, qual é a diferença? Se você proíbe de uma casa para outra casa, por que permitimos de uma casa para um pátio? É muito trabalhoso de qualquer jeito. A Mara Baie responde a Baie, Seifa Atan Lebait Bechatzer. Diz a Baie, quando permitimos da nossa Mishnah trazer de uma casa para um pátio, é para o pátio que está próximo à casa. Trazer de uma casa para outra é proibido. Também trazer de uma casa para um outro pátio também é proibido, porque é trabalhoso. O que é permitido é somente trazer da casa para o pátio que é próximo a essa casa. Vimos que é proibido trazer a mercadoria da casa do profissional. E se ele tem medo que vai roubar, você traz para uma casa próxima. Amarav Papa, contou o Rav Papa. Badiklan Rava, o Rava era nosso mestre. Ele nos fez um teste, uma prova. Ele perguntou o seguinte: Tnan, aprendemos da nossa Mishnah, Ein Mevi'im Kelim Beit Oman, que é proibido você trazer os objetos da casa do profissional. Urmino, numa braita, vimos, Molichim o Mevi'im Kelim Beit Oman, que é permitido levar e trazer utensílios, objetos, para a casa do profissional. Ela falou, Pichinal e Tzorah HaMoed, mesmo que estes não são necessidades do Chol HaMoed. Uma contradição, é permitido ou é proibido? Veshanina Lan, respondemos para o mestre, Kan Barbaassar, Kan Bechol HaMoed. A braita que proíbe, ela se trata no Chol HaMoed, que é rigoroso. E a braita que proíbe, se trata não sobre o Chol HaMoed, se trata sobre a véspera de Pesach, que é menos rigoroso, e por isso é permitido fazer isso. E Baiteima, uma segunda explicação para essa contradição. As duas braitas se tratam no Chol HaMoed. Qual é a diferença então? A primeira braita que proíbe se trata num caso que você confia, você não tem medo que vão roubar esse objeto da casa do profissional, então é proibido. A segunda braita se trata num caso que você não confia nele, você tem medo que alguém vai roubar, por isso é permitido para evitar que vão roubar. Betânia, como vimos numa braita, que realmente a braita diferencia entre um profissional que você confia nele e um profissional que você não confia, como diz a Braita. Beverim Kelim Beit Oman, é permitido trazer utensílios da casa do profissional, que Gon Kad, Bebeita Kadar Vekos, Bebeita Zagag, todos os utensílios que você vai usar no Chol HaMoed, como copos e bacias, pratos, você pode trazer no Chol HaMoed. Avalo, Tzemer Beit HaTzavá, Velo Kelim Beit Oman, todos os utensílios que você não vai usar no Chol HaMoed, você não pode trazer da casa do profissional. Vein Elo Maiochal, Notenos Charom Benichotzlo, e se o profissional precisa de dinheiro para comer no Chol HaMoed, você paga o salário do profissional e deixa os objetos com ele. Vem em nome a menor, e se você desconfia dele e tem medo que alguém vai roubar, manichou bebeita samuclo, você pode transferir para uma outra casa. Vem o Rochesh Lahem Shemegnevu, e se você tem medo que na outra casa também vão roubar, me enviar metiná betokmetov, você pode discretamente trazer para sua casa. Vemos daqui que num profissional que você não confia nele, você pode trazer para sua casa. Essa é a segunda explicação para a contradição. A primeira braita disse, no caso que você confia, você não traz. No caso que você desconfia, você pode trazer. Diz a Gemara sobre essa segunda explicação, que não é o bastante, porque tiratsta mevi'im. Tudo bem, você explicou por que a segunda braita permite trazer da casa do profissional. Molichim, kasha, de Catania, en mevi'im, vecholshken shen molichim. Porém, na Braita vimos que também é permitido, na segunda Braita, levar para o profissional. Você explicou, no caso que você desconfia, você pode trazer para eles não serem roubados. Porém, é proibido você levar. E a segunda Braita permitiu até levar. Ela me chamou que deixou meio cara. Realmente, essa explicação não é boa. Voltamos para a primeira explicação, que a primeira Braita se trata no Chol HaMoed é proibido, e a segunda braita se trata na véspera de Pesach, que é permitido trazer e levar. Diz a Mishnah: Mechafim et akziot bekash. O costume deles era que uma vez que eles colhiam os figos, por exemplo, eles deixavam toda a colheita no próprio campo para eles secarem no calor do sol. Para assim fabricava-se figos secos. O problema é que começou a chover e os figos, se molharem, vão se estragar. No Chol HaMoed, para evitar esse prejuízo, é permitido você cobrir os figos com palha. Rebbe Yehuda Omer, diz Rebbe Yehuda, af me'abim, é permitido você até fazer uma cobertura bem grossa sobre os figos. Continua a Mishnah. Mochrei perot ksut vekelim, vendedores de frutas e roupas e utensílios que são precisos para o Chol HaMoed. Mochrim betziná letzorech HaMoed, eles podem vender discretamente para as pessoas poderem usar isso no Chol HaMoed. Assim também, atzayadim vedeshushot veagrosot, os caçadores e os moedores de trigo, osim betziná letzorech HaMoed, eles podem fazer o trabalho deles discretamente, porque as pessoas precisam desse serviço no Chol HaMoed. Rebbe Yossi Omer, diz Rebbe Yossi, Hemichmiro Latzman, esses trabalhadores costumaram a ser rigorosos e não fazer os trabalhos no Chol HaMoed. A Gemara vai explicar tudo. Comenta a Gemara com relação à primeira parte da nossa Mishnah, que vimos que uma primeira opinião permite cobrir os figos que estão no campo com uma camada de palha, Mechapim. E a segunda opção diz Me'abim, é permitido até fazer uma camada grossa. Diz a Gemara, Prigi Baravchia Barava, Rebbe Yossi, Vetravayu Mishmei Dechizkia Rebbe Yochanan. Existem duas explicações para a nossa Mishnah. Hadamar, a primeira explicação disse, Mechapina Klushe, Me'abina Smuche. A primeira explicação diz o seguinte, que a primeira ideia da nossa Gemara permite cobrir com as palhas longe uma das outras, uma camada de palha. Enquanto a segunda ideia, Rebbe Yehuda, permitiu botar as palhas, os galhos, um perto do outro. Me'abina é fazer uma camada mais grossa quando os galhos estão um mais próximo do outro. Vehadamar, a segunda explicação diz, Mechapin ben akrushi ben asmuchi, Me'abin o seu tokimin keri. A segunda explicação diz o seguinte, que a primeira ideia da nossa Mishnah permite até botar os galhos um próximo dos outros. E Rebbe Yehuda, a segunda opinião da Mishnah, permite até fazer um monte de palha e de galhos em cima para cobrir os fios. Tana miyachi, assim também vimos numa braita, conforme a segunda explicação, miabino se otor kimenkeri deve rebiuda, que a opinião de rebiuda, a segunda opinião da Mishnah, é permitido até fazer um monte de palha e de galhos. E a primeira opinião permite não fazer um monte, mas permite aproximar os galhos uns dos outros. Vimos na Mishnah que os vendedores de roupas e comidas podem fazer o trabalho no Chol HaMoed, porque é uma necessidade das pessoas no Chol HaMoed. E vimos que Rebbe Yossi disse que eles costumaram ser mais rigorosos e não fazer esse trabalho no Chol HaMoed. E Balyahu pergunta a Gmará, como devemos interpretar a nossa Mishnah? Hen ichmiru latzman de lo havu avdei klal, o dilma de havu avdei betzina. O que quer dizer a nossa Mishnah que eles foram mais rigorosos? Será que eles foram mais rigorosos e não faziam esses trabalhos completamente? Ou será que eles foram mais rigorosos e eles faziam o trabalho discretamente, mas não faziam de forma explícita, mas eles continuaram a fazer discretamente? Tashma, traz a Gemara uma braita como prova. Diz a braita, Mochrei perot ksut vekelim, os vendedores de frutas e de roupas, Mochrim betzinar et tzorach HaMoed, são permitidos de vender discretamente no Chol HaMoed. Rebbe Yossi Omer, contou Rebbe Yossi, Tagarei Tveria, os vendedores de Tveria, Henichmiro Latzman, Cheroi e Mochrim Korikar, eles costumavam ser rigorosos de não vender nada, nem de forma discreta. Temos aqui que a interpretação da Mishnah é que eles costumavam ser rigorosos e não vender nem de forma discreta. Continuar, a Brai está contando. Tzadei chayot veofot, os caçadores de animais e peixes, tzadim metzinar et zorach HaMoed, são permitidos de fazer esse trabalho de caça no Chol HaMoed, porque é uma necessidade do Chol HaMoed. Rebbe Yossi Omer, contou Rebbe Yossi, tzadei ako, os caçadores de ako, henichmiru al atzman sheyu tzadim korikar, eles costumavam ser rigorosos de não caçar nem de forma discreta. Deshushei chilka targiz vetisane, são certos tipos de moedores de trigo. Deshushim metzina, letzorach HaMoed, são permitidos fazer o serviço, porque é uma necessidade do Chol HaMoed. Rebbe Yossi Omer, e novamente contra Rebbe Yossi, Deshushei tzipori, os moedores de tzipori, henichmiru al atzman, eles costumavam ser rigorosos, rígidos, xeroyu de xuxim kolikar, de não fazer o serviço nem de forma discreta. Aprendemos aqui que a interpretação da nossa Mishnah é que, mesmo que é permitido, segundo a lei, eles se acostumaram e costumam ser rígidos e não fazer nenhum trabalho nem de forma discreta. A Gemara agora comenta sobre as três palavras que vimos no fim da Braita. Os moedores de trigo, vimos que existem Hilka, Targis e Tissane. Qual a diferença exatamente entre esses três tipos de moedores? Amarabai, diz Rabasi, Rabai, diz Rabashi, Abai, Hilka, Hadaritati. Hilka, primeiro tipo de moedores, são aqueles que moem o trigo e cada grão se divide em dois. Targis são aqueles moedores que dividem cada grão em três. Tisane, esse tipo de moedor, Hadale Arba, eles moem o trigo mais fino, de modo que cada grão se divide em quatro. Kiada Ravdimi, quando chegou Ravdimi, Amar, Kunta, você interpretou errado. O primeiro, o Hilka, não são moedores, e sim são vendedores de centeio. Meitivei pergunta a Agmará para essa segunda explicação de uma braita. A braita diz assim, Hilka, Targis e Tissane, esses três tipos de moedores. Tmein, esses três tipos de farinhas desses moedores. Tmein, Bechol, Makom, eles são impuros. Agora é o seguinte, segundo a lei, o alimento ele só recebe impurezas se ele já foi molhado alguma vez. Bishlamal, Emandiamar, Hadaletat, Eritlat, Arba, segundo a interpretação que diz que são três tipos de moedores, o que moe em dois, em três ou em quatro, Mishumach, Metamim, Bechol Makom, Deit Kashu. Está claro porque a farinha é impura, porque com certeza para moer bem se costumava molhar o trigo. Era alemã de amar, Kunda, porém, Segundo a interpretação que se trata sobre os vendedores de centeio, Amai Metameim Homakom, Halavit Kashur, porque a gente diz que são é impuro. Quem disse que o trigo foi, os grãos do centeio foram molhados? Por que então eles são impuros? Vimos que, segundo a lei da Torá, somente uma coisa que foi molhada ele pode receber impurezas. Responde a Gmará, Kegon de Mikalfan, de Ilav de Shara Beumaya, Lo Mikalfan. Se trata sobre vendedores de centeio descascado. Para descascar os grãos, com certeza é preciso deixar eles de molho na água antes. Sendo assim, podemos ter certeza que os grãos foram molhados, de forma que eles podem receber impureza. Por isso diz a Braita que o Hilka também recebe impurezas. Vamai kare le Hilka, segundo essa explicação, por que chamamos de Hilka? De Shakal Helkayo, porque você descasca e tira uma parte dela, por isso chamamos eles de Hilka. Meitvei traz a Gmará uma prova para essa ideia que Hilka são os vendedores de centeio. Diz a Braita, Hanoder Nadagan, a pessoa que faz uma promessa de não comer mais cereais. Prometeu que não vai mais comer nenhum tipo de cereal. Asur av befura mitzriyavesh. Ele não pode nem comer alfava seca, porque isso também é considerado um cereal. O mutar belach, porém é permitido alfava fresca. O mutar beores, ele é permitido de comer arroz, que não é chamado, não é considerado cereal. Bechilka vetanis vetisane, nessas três coisas que vimos acima, Hilka, tanis vetisane, ele é permitido de comer. Bishlamale mandamar chadre tarte, chadre trat, chadre arba. Segundo a opinião, que é aquele moedor que corta em um, em dois, ou em três, ou em quatro, Shapir, denaf kilomidoladagan. Está claro porque essa pessoa é permitido de comer. Por quê? E uma vez que quebrou o grão, isso não é mais considerado um cereal. Por isso é permitido. Ela le manda amar kunta da garme alho. Porém, como é que fica a explicação que diz se trata sobre grãos de centeio? A pessoa prometeu que não vai mais comer nenhum tipo de cereal. Por que então, disse a Braita, que é permitido comer Hilka? Se você diz que Hilka é os grãos de centeio, isso também é um cereal. Por que é permitido? Kashia, realmente, diz Agmará, uma pergunta difícil, uma prova para a explicação que Hilka, Targis, Vitisanei são os moedores do grão de trigo. Ravuna, conta Agmará, Sharu, Leanu, Krufaita, Lemeza, Nezibune, Kyurhayu, Beshuka. Ravuna, ele permitiu para vendedores de perfume, de essências, de vender na feira, no Holomoed. Eite ve Rav Kahana, perguntou Rav Kahana, aprendemos numa braita, Hanut Ptucha Alestav, se a pessoa tem uma loja que é aberta para um pátio, um lugar discreto, ele pode abrir a loja normalmente. Logicamente, se trata aqui sobre coisas que são precisas para o Hol HaMoed, como vimos na nossa Mishnah, que vendedores de roupas, de comida, podem abrir o Hol HaMoed. Assim também, essas são mercadorias que as pessoas precisam para o Hol HaMoed. Por isso, se a pessoa tem a loja aberta por um pátio, pode abrir os portões da loja normalmente. Porém, se a loja é aberta para a rua, a pessoa abre uma porta da loja e deixa a outra porta fechada, para as pessoas perceberem que não é um dia comum, em si, o Hol HaMoed. Por quem vê ele, Yom Tov, Acharon Shel Chag, e no último dia de Sukkot, Motziu Me'ateret Shukeir Beperot, Bishvil Kvod Yom Tov. No último dia, é permitido abrir normalmente, também na rua, para a honra do Yom Tov. Mipnei Kvod Yom Tov Acharon, In Shalom Mipnei Kvod Yom Tov, Lo. Diz a Gmará, somente no último Yom Tov de Sukkot é permitido tirar para a rua. Porém, antes do último Yom Tov, no Hol HaMoed, é proibido. No Hol HaMoed só pode se abrir uma porta e fechar outra. Por que então vimos que Rav Kahana, vimos que Rav Huna permitiu abrir as portas de Hol HaMoed, as portas no Hol HaMoed? Responde a Gmará, Lokasha, Habepei, Habetavrim. A Braita que proíbe somente no último Yom Tov, porém no Hol HaMoed deve somente abrir uma porta, se trata sobre frutas normais. a gente abre uma porta para a pessoa perceber que não é um dia comum. Porém, o Rav Huna, ele permitiu vendedores de temperos. Temperos, a pessoa compra somente para usar, para consumir no próximo dia, para consumir bem fresco. Por isso, todo mundo sabe que a loja de temperos está vendendo para ser usado hoje e amanhã. Por isso, no Chol HaMoed, está claro que ele só está abrindo a loja para a honra do Chol HaMoed. Por isso, Rav Huna permitiu abrir as portas para o Rosh Rabin. Porque o vendedor de temperos, com certeza, ele está vendendo para usar hoje e amanhã, para usar na festa. Porém, o vendedor de frutas, que pode ser que a pessoa compra para a semana que vem, nesse caso, deve-se abrir somente uma porta, como vimos na Braita. Hadranalach Mishafach. Terminamos aqui o segundo Perek de Moed Katan. A gente finaliza aqui todos os assuntos dos trabalhos que podem ou não ser feitos no Chol HaMoed. Até aqui a gente tratou bem desse assunto. O próximo Perek, Perek Shlishi, se trata sobre assuntos novos, como vamos ver. Parabéns para todos que acompanharam até aqui. Vamos continuar a apresentação amanhã, o terceiro Perek. Até mais.